Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 68ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito o vereador Padovan que faça a leitura da Bíblia. 1 Timóteo, versículo 6, Timóteo 6, versículo 11 a 16. Uma vida dedicada a Deus. Em sua homenagem, bispo.
Obrigado. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas vereadores, vereadoras, público presente, público que nos assiste através da transmissão. Uma vida dedicada a Deus. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna. Pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Agora, diante de Deus, que dá vida a todas as criaturas, e diante de Cristo Jesus, que deu o seu belo testemunho de fé em frente de Pôncio Pilatos, eu ordeno a você o seguinte: cumpra a sua missão com fidelidade, para que ninguém possa culpá-lo de nada, e continue assim até o dia em que o nosso Senhor Jesus Cristo aparecer. Quando chegar o tempo certo, Deus fará com que isso aconteça. O mesmo Deus que é o bendito e único Rei, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o único que é imortal. Ele vive na luz e ninguém pode chegar perto dela. Ninguém nunca o viu, nem poderá ver. A ele pertence a honra e o poder eterno. Amém.
A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito a secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 1456, 1459, 1468, 1469. Vereadora Márcia Fumagalli. Limpeza na rua Érico Veríssimo. Poda de árvores na rua 15 de novembro. Roçagem no bairro Salvador Faraco. Informações sobre o cronograma, planejamento e ampliação da instalação de placas indicativas contendo nomes de ruas, avenidas e quadras nos bairros do município. Campanhas permanentes de limpeza de pátios, quintais e terrenos baldios, com foco na prevenção em saúde pública e no controle de vetores urbanos. Notificação ao proprietário de terreno situado na rua General Câmara. Número 1460, 1461, vereadora Lilian Cuti. Melhorias nos banheiros acessíveis do Teatro Municipal e patrulhamento e encascalhamento na rua Antônio Monteiro. Número 1462 a 1465 e 1473, vereador Luiz Fernando Breitner. Visitas domiciliares por enfermeiras e equipe de atenção básica na Vila do Açude. Serviços na Vila do Açude, incluindo limpeza, roçada, pintura de meios fios e espaços públicos, patrulhamento e encascalhamento das vias. Iluminação pública na Rua 4, bairro Jardim do Salso. Recuperação da estrada entre João Arregue e o Plano Alto, Executivo e Comissão de Serviços Municipais. Número 1466 e 1467, vereadora Manoela. Informações sobre incidência de câncer no município. Cercamento e pintura da quadra poliesportiva no bairro Coab 1. Número 1470 a 1472, vereador Padovan. Iluminação no Jardim do Salso. Conserto de boca de lobo na rua Mário Quintana. Remoção de fios caídos na rua Duque de Caxias. Feita a leitura dos requerimentos, senhor presidente.
Consulte os colegas vereadores se há requerimento verbal. Com a palavra, vereador Celso Duarte.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público que nos acompanha aqui no plenário e também pelas redes sociais. Como líder do governo, faço requerimento verbal solicitando autorização para que o prefeito possa se ausentar do município, estado e país no período de 10 de novembro a 18 de novembro, sem a utilização de diárias. Nesse período, o cargo será exercido pelo vice-prefeito, Dr. Telson.
Muito obrigado. Requerimento verbal, vereador Luiz Fernando.
Bom dia, presidente, demais vereadores, público que nos assiste. Eu quero, na realidade, reforçar através de um requerimento. Eu acho que a vereadora ele já fez há um tempo, acredito eu, a colocação de redutores ou lombadas na rua Estácio Ormazábal, antes da Padre Anchieta. Ontem deu um acidente ali, e já houve há uns dias outro acidente de moto. O pessoal está baixando em alta velocidade na 24, como está recapeado, e ali tem bastante comércio, tem forrageira, tem padaria, tem empório, e é na passada das pessoas. Então, eu quero reforçar esse requerimento. Obrigado.
Para requerimento verbal, vereadora Lilian Cut.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, ao público presente que nos assistem. É uma lâmpada na José Garibaldi, 2116, esquina com Iris Valls. Obrigada.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permanecem como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 429, vereador Celso Duarte. Implementação do atendimento domiciliar de diálise no município. Número 430, vereadora Estela Luzardo. Atualização e manutenção periódica das informações constantes no site institucional referente à relação dos cargos em comissão do município. Número 431, vereadora Lilian Cut. Instituição do Programa Municipal de Atenção e Apoio às Pessoas com Asma. Respira bem. Número 432, 433, vereador Luiz Fernando Bright. Deslocamento periódico de médicos para atendimento aos moradores da Vila do Açude e implantação de uma academia ao ar livre e de uma quadra de areia. Número 434, 435, vereadora Manuela Couto. Instalação de totens de segurança em áreas estratégicas da cidade. Estruturação na Coab 1 para espaço público de convivência na área ao redor da Associação de Moradores. Número 436, vereadora Márcia Fumagalli. Aquisição de vacinas para cães para realização de mutirão nos bairros de maior vulnerabilidade social do município. Número 437, vereador Mano Gás. Revitalização no entorno das quadras de futebol do Parcão. Número 438 e 439, vereador Paulo Kleino Bin. Criação do programa Turismo Acessível e reitera a indicação 342/2025, que indica abertura aos finais de semana da área de lazer do Museu do Rio Uruguai. Feita a leitura.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 281, vereadora Manuela Couto. A jovem Vitória da Cunha Pereira Cruz pelo projeto Caminhos na Ciência. Popularização da ciência e incentivo à carreira acadêmica entre os jovens. Número 282, vereador Mano Gás. A Igreja Viva, pela promoção da peça teatral O Olhar do Adversário, realizada dia 18 de outubro no Teatro Rosalina Pandolfo. Número 283 e 284, vereador Celso Duarte. Ao movimento de Cursílios de Cristandade da Diocese de Uruguaiana e pelo Jubileu de Ouro. Aos organizadores e participantes do 2º Encontro Regional de Técnicos e Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias de Uruguaiana. Feita a leitura.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas. Em primeira discussão, solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 163.
Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei número 163/2025, procedência do Poder Executivo, que autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 884.743,47. Relator, vereador Celso Duarte. O projeto de lei número 163/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, autoriza abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 884.743,47. Os recursos destinam-se a duas finalidades: Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito investimento em equipamentos vinculados ao convênio 193/2024, Ministério da Justiça e Segurança Pública, no valor de R$ 684.743,47, para o aparelhamento da Guarda Civil Municipal. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Aquisição de equipamentos e mobiliário para a Casa de Acolhimento de Mulheres Vítimas de Violência, no valor de R$ 200.000, vinculados ao Programa de Serviços de Acolhimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica. A cobertura orçamentária ocorrerá por meio de transferência e ajuste de fonte de recursos vinculados a convênios federais e aportes financeiros já repassados à conta do município. A proposta tem por finalidade adequar a execução orçamentária municipal à correta classificação contábil e funcional dos recursos provenientes de convênios federais, sem gerar impacto financeiro adicional ao erário, uma vez que os valores não decorrem de aumento de despesa, mas de readequação de dotações. O crédito adicional especial é cabível conforme o disposto no artigo 41, inciso 2 e artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1, da Lei Federal 4.320/1964, uma vez que visa atender despesas para as quais não haja dotação específica no orçamento vigente, sendo os recursos oriundos de transferências de convênios e devidamente identificados no projeto. No tocante à responsabilidade fiscal, o projeto observa o artigo 16 da Lei Complementar 101/2000, pois a despesa tem cobertura financeira garantida, não implicando aumento de despesa com pessoal, encargos sociais ou endividamento. As ações descritas são compatíveis com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, atendendo aos objetivos de fortalecimento da segurança pública e da política de proteção às mulheres em situação de vulnerabilidade social. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 9 de outubro de 2025. Vereador Celso Duarte, relator. 2 votos a favor, 2 votos contra. Comissão de Finanças e Orçamento, voto em separado. Projeto de Lei 163/2025, autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 884.743,47, para atender despesas da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Relatório. O presente voto em separado refere-se ao parecer emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento, datado de 9 de outubro de 2025, que se manifestou favoravelmente ao projeto de lei 163/2025, de autoria do Poder Executivo. O projeto visa abertura de crédito especial no valor de R$ 884.743,47, sendo R$ 684.743,47 destinados à execução do convênio 193/2024, aparelhamento da Guarda Civil Municipal, e R$ 200.000 voltados à aquisição de equipamentos para a Casa de Acolhimento de Mulheres Vítimas de Violência. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento considerou o projeto regular e compatível com as peças orçamentárias, com base em supostas informações que não constam dos autos do presente projeto de lei, através de afirmativas vazias, desacompanhadas de documentação mínima. Tal circunstância afasta a presunção de legalidade do parecer, pois o exame das comissões deve se ater aos documentos efetivamente constantes do processo legislativo, conforme determina o artigo 12 da Lei 4.320/1964 e o artigo 16, inciso 2, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que impõe a necessidade de demonstração formal de compatibilidade e adequação orçamentária. A emissão de parecer sem a documentação comprobatória corresponde, configura falha de instrução e afronta ao dever de motivação dos atos administrativos, previsto no artigo 50 da Lei 9.784/1999, aplicável subsidiariamente no âmbito municipal. Fundamentação. Compatibilidade com o PPA, LDO e LOA. O relatório apresentado pelo vereador Celso Duarte limitou-se a afirmar genericamente que o projeto encontra compatibilidade com as peças de planejamento, PPA, LDO e LOA, sem apresentar qualquer demonstração documental dessa compatibilidade. O parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento baseou-se exclusivamente nessa afirmativa genérica, sem manifestação técnica, que comprove a adequação do crédito proposto às metas e programas governamentais. Não consta nos autos documento formal da CEPLAN, memória de cálculo ou demonstrativo funcional programático, que evidencie a vinculação do crédito às metas e prioridades fixadas nas peças orçamentárias vigentes. Trata-se de mera assertiva política, não acompanhada de comprovação documental, o que afronta o dever de transparência fiscal previsto no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Também não foi apresentado quadro de compatibilidade, PPA, LDO e LOA, tampouco demonstrativos programáticos ou de metas, em desacordo com a portaria número 42/1999, que determina a vinculação expressa entre as ações orçamentárias e os programas de governo. Ainda que se trate de valores oriundos de convênios federais, a compatibilidade com o planejamento municipal deve ser comprovada formalmente e não presumida, sob pena de violação ao princípio do planejamento e da publicidade orçamentária. Dessa forma, o projeto carece de comprovação documental mínima que permita aferir a aderência da despesa às metas fiscais e aos programas de governo, configurando falha de instrução orçamentária e comprometendo a análise de legalidade e economicidade da despesa pública. Parecer do controle interno. O processo não contém manifestação do controle interno, ainda que se trate de projeto que altera a despesa pública e impacta diretamente o cumprimento das metas fiscais do município. Tal omissão contraria o disposto no artigo 74, inciso 1 da Constituição Federal e no artigo 59, parágrafo 1º, inciso 1 e 2 da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, que impõe ao sistema de controle interno o dever de avaliar o atingimento das metas fiscais e a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão, independentemente da origem dos recursos utilizados. Mesmo tratando-se de valores vinculados a convênios da União, Transferegov, Ministério da Justiça e etc., a execução passa pelo orçamento municipal e impacta as metas fiscais e o resultado primário, exigindo manifestação do controle interno quanto à compatibilidade com PPA, LDO e LOA, a classificação orçamentária e fonte de recurso, ao cumprimento das metas de resultado fiscal e limites da despesa. Nos termos do artigo 74 da Constituição Federal, do artigo 75 da Lei 4.320 de 1964 e do artigo 59 da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, compete ao sistema de controle interno de cada poder avaliar o cumprimento das metas fiscais, a legalidade, a legitimidade e a economicidade da gestão orçamentária. Assim, mesmo em proposições que apenas abrem ou remanejam créditos orçamentários, há alteração da despesa pública e, portanto, impacto potencial sobre o cumprimento das metas fiscais do município, o que impõe a manifestação prévia e expressa do controle interno sobre a regularidade da operação e a compatibilidade com o PPA, LDO e LOA. Ainda que os recursos sejam oriundos de convênios federais, o exame de compatibilidade com o PPA, a LDO e a LOA é indispensável para assegurar a coerência entre o investimento proposto e o planejamento municipal. A mera existência de repasse não dispensa a verificação de aderência às metas e programas de governo, sob pena de o município adquirir bens ou executar ações, como, por exemplo, a compra de ambulâncias sem previsão orçamentária para custeio, manutenção ou operação. É exatamente a ausência dessa compatibilização que dá origem às cenas recorrentes de ambulâncias novas apodrecendo em pátios públicos, por falta de planejamento, pessoal e dotação para uso, configurando evidente desperdício de recursos e violação aos princípios constitucionais do planejamento e da eficiência. Tal situação é fruto da recorrente ausência de planejamento e de exame de compatibilidade com as leis orçamentárias, prática que tem levado o município a agir de forma improvisada, sempre apagando incêndios em vez de prevenir falhas de gestão. A ausência dessa manifestação fragiliza a instrução do processo legislativo, impede o controle preventivo de legalidade e compromete a verificação do cumprimento das metas fiscais e da responsabilidade na gestão orçamentária, configurando falha grave de controle interno e violação ao princípio da transparência fiscal. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. O parecer favorável da CFO baseou-se em afirmações genéricas de regularidade, sem exigir demonstração documental da compatibilidade orçamentária nem manifestação do controle interno. Ainda que os recursos tenham origem em convênio federal e não representem nova despesa, a mera existência de saldo não afasta a necessidade de comprovação formal de adequação às metas e programas do PPA, LDO e LOA, tampouco de verificação prévia da legalidade do gasto. A manifestação emitida, portanto, limita-se a atestar regularidade contábil, mas não cumpre plenamente o papel fiscalizador da Comissão de Finanças e Orçamento, previsto no artigo 44, item 3, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Uruguaiana, que exige opinar sobre aspecto financeiro de toda proposição que concorra para aumentar ou diminuir a receita ou despesa. A manifestação emitida, portanto, limita-se a atestar regularidade contábil, mas não cumpre plenamente o papel fiscalizador da Comissão de Finanças e Orçamento, previsto no artigo 44, inciso 3, do Regimento Interno, que exige opinar sobre o aspecto financeiro de toda proposição que altere a receita ou a despesa. Tal exame deve necessariamente abranger a compatibilidade da despesa com o PPA, a LDO e a LOA, conforme determinam a Lei 4.320/1964, e a Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de análise financeira, restringir-se a mero controle formal, sem verificar o efetivo enquadramento da proposta no planejamento municipal. Esse entendimento decorre da própria Lei 4.320/64, artigos 15, 16 e 43, e da Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente, artigo 5º, parágrafo 1º, a LOA deve ser compatível com o PPA e a LDO. Artigo 16, inciso 2. Qualquer ato que gere despesa deve demonstrar adequação orçamentária e financeira. Artigo 59, inciso 1. O controle interno e o legislativo devem avaliar o cumprimento das metas fiscais. Conclusão. Diante do exposto, o presente voto em separado diverge do parecer favorável emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento, por entender que não há comprovação documental sobre a alegada compatibilidade do projeto com o PPA, LDO e LOA, limitando-se a afirmações genéricas. Falta manifestação do controle interno, em descumprimento aos artigos 59 da Lei de Responsabilidade Fiscal e 74 da Constituição Federal de 88. A CFO não exigiu os demonstrativos obrigatórios, restringindo-se à análise meramente formal. A instrução do processo não atende ao dever de transparência e planejamento orçamentário previsto na LRF e na Lei 4.320/64. Por essas razões, este voto em separado manifesta-se desfavorável à tramitação do projeto de lei número 163/2025, recomendando o retorno do expediente ao Poder Executivo para complementação documental e emissão de parecer do controle interno. Uruguaiana, 14 de outubro de 2025. Vereadora Estela Luzardo Alves, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Feita a leitura.
O projeto está em discussão. O projeto de lei ordinária número 163 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito à secretária que faça a leitura das matérias expediente.
Justificativas de ausências parlamentares número 44 a 46. Vereador Mano Gás justifica ausência no dia 29 de setembro de 2025. Vereador Paulo Kleino Bin justifica ausência nas datas de 1º a 29 e 29 de setembro de 2025. Vereador Mano Gás justifica ausência no dia 16 de outubro de 2025. Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa. Em regime ordinário, projeto de lei número 172/2025, Poder Executivo, revoga a lei 5.859, de 15 de abril de 2025. Reverte ao patrimônio público do município o imóvel objeto da doação de área à empresa Triunfo Limitada, do grupo Nutribel Betim Limitada, de que trata a lei 4.220, de 22 de julho de 2013.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 753 a 768. Encaminha a resposta à indicação número 390 do vereador Celso Duarte ao requerimento 1343 da vereadora Estela Luzardo, indicação 358 do vereador Padovan aos requerimentos 1143, 1336 da mesa diretora, aos requerimentos 1201, 1202, 1323, 1342, 1371 do vereador Breiten, ao requerimento 384, indicação 369 do vereador Mano Gás, ao requerimento 1312 da vereadora Márcia Fumagalli e à indicação 383 da vereadora Manuela Couto.
Correspondências recebidas de diversos.
Ofício 758, vereadora Manuela encaminha a manifestação do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio Grande do Sul e a Associação de Circo do Rio Grande do Sul referente ao PL 59/2025 e substitutivo 3/2025.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Ofícios 836 a 846/2025 e ofício 152 a 154 das comissões.
Passamos ao período das comunicações. Escrita a vereadora Manuela.
Bom dia, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, público que nos assiste e público presente. Eu quero comentar sobre a minha indicação da instalação de totens de segurança em pontos estratégicos da cidade. A gente sabe, né, que uma da segurança é uma das nossas principais preocupações, principalmente das mulheres. E eu quero dar uma explicadinha. Esses totens são equipamentos bem simples, né, e úteis. Eles têm câmera, botão de emergência, microfone, alto-falantes, ficam ligados direto com a Guarda Municipal ou com a Brigada Militar. Se alguém estiver numa situação de perigo, pode apertar o botão ou pedir ajuda direto ali no totem. É uma segurança rápida e eficiente. Já funciona em várias cidades, como Vitória, Manaus, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro. E tem dado muito certo a experiência nas outras cidades. Eles ajudam a prevenir crimes e aumentam a sensação de segurança com mais um recurso para a população. A ideia é trazer essa tecnologia para a Uruguaiana para deixar nossos espaços públicos mais seguros. Aí eu peço que os vereadores também deem uma olhadinha no que é uma busca rápida na internet, que foi uma ideia que veio até nós e a gente foi pesquisar e realmente é um equipamento muito útil, muito eficiente e vale a pena dar uma olhada. Obrigada.
Com a palavra, a vereadora Lilian Cucci.
Bom dia a todos. Não, eu queria comentar também sobre a indicação ao Executivo sobre o programa Respire Bem, né? Que é uma iniciativa voltada para a saúde respiratória da população, especialmente nos postos, nas escolas, nas comunidades, tá? E as doenças respiratórias estão entre as principais causas de internações no SUS, especialmente em crianças e idosos. Muitas vezes, faltam ações preventivas e informações adequadas sobre cuidados respiratórios, uso correto de medicamentos e controle ambiental. O projeto Respira Bem visa reduzir essas ocorrências com ações educativas e atendimento preventivo nas unidades de saúde e escola. O que se passou? Teve uma moça que chegou no posto de saúde com crise de asma, com a garganta toda infeccionada, com febre, e ela não foi atendida, mandaram ela retornar na parte da tarde. Isso não pode acontecer, porque uma pessoa com crise de asma pode ir à morte. Então, me acendeu de eu fazer esse... indicar ao executivo esse projeto, que vai melhorar muito a saúde das pessoas, né, das pessoas, principalmente, nós temos um inverno muito rigoroso. Se nós prevenirmos antes, quando chegar o inverno, não vai ter tantas internações. Então, deixo aqui a minha fala, peço que o executivo veja com carinho esse programa e que instale, que nós temos a PIPA, que é das crianças, mas para as pessoas adultas, assim, um programa voltado só para asma mesmo, nós não temos ainda. Muito obrigada.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 68ª reunião ordinária desse ano de 2025. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.